criança.
Estamos prontos aí, Maxon? Muita gente aí? Quantos? Tá, obrigado. Queria comentar a todos vocês, dar as boas-vindas, comentar aos colegas que estão aí pelo canal virtual, online, 92 colegas aí na rede. E hoje vamos falar sobre o CAGED de março de 26. Podemos dar um pitaco sobre a RAIS. Autorização da Paula, podemos dar só um toquezinho sobre a RAIS. Semana que vem nós vamos apresentar a RAIS de 25, é isso, Paulo? Então vou dar só um aperitivo para vocês, a semana que vem a gente volta a falar. Bom, saldo de emprego no mês de março, 26, de 228.208 pós-trabalho. Parece que diferenciou um pouco do que o mercado estava falando, meu Paulo.
Eles falaram o quê? Que não ia crescer?
Não, recebi uma consulta hoje, se eu a confirmava ou não, uma ordem de 140, alguma coisa. Projeções 140, 160, enfim. Mas 228.208 pós-trabalho, resultante de 2.526.660 contratações, 2.298.442 demissões. Quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos. Serviços, 152.391. Construção civil, 38.316. Indústria, 28.336. Comércio, 27.267, somente agropecuária deu um saldo negativo, 18.096. Tem a ver com sazonalidade, enfim, né, Paulo? Açúcar especialmente, né? Mas também maçã, não?
Tem, mas acho que o grosso é o Nordeste, o final do ciclo do Nordeste de cana-de-açúcar e refino-de-açúcar.
Especialmente no Nordeste, refino de açúcar e colheita de cana. Né? Foram registrados saldos positivos em 24 unidades da Federação, das 27. Destaque São Paulo, para números, né, absolutos, 67.876, Minas Gerais, 38.845, Rio de Janeiro, 23.914. Com desempenho negativo, Alagoas, negativo 5.243, Mato Grosso, 1.716, Sergipe, 338. Especialmente Alagoas e Mato Grosso, tem a ver com a sazonalidade que me referi. Dos 83,25% podem ser considerados típicos, 16,75% não típicos, majoritariamente 30 horas ou menos, 34.925, aprendiz 12.264. Janeiro a março, no acumulado, saldo de 613.373 novos postos de trabalho. Se pegarmos o acumulado dos três anos, anos e meio, 5.021. 5.021.186, ok? Aqui nós estamos falando só CAGED, tá? Depois eu falo para vocês da RAIS, agregando aí servidor público e empregado e trabalhador. Só servidor público. O trabalhador doméstico está aqui, né? Nos 5 milhões. Né? Não está lá? Nos 7 milhões e uma coisa? Então é mais do que aquilo.
Tem queda.
Sim, mas com o total. A atualização está. Está lá aquele número que você falou. Da RAIS.
Ela não está na RAIS e não está no CAGED. Está separada porque é domicílio.
Tá bom.
RAIS e CAGED tratam empresas e emprego doméstico é domicílio. Então a gente não soma.
No acumulado dos 12 meses, de abril de 25 a maio de 26, saldo de 1.211.455, elevando O estoque para 49.082.634. Esse número aqui talvez tenha um ajuste com a RAIS, né? Então, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre o estoque de empregos formais no Brasil. Tem um ajuste aí para fazer. A gente fala semana que vem. Aí tem o gráfico de mês a mês, a partir do ano passado. O gráfico dos saldos aí que eu te falei por setor: serviço, construção, indústria, comércio, agropecuária, grandes grupos, enfim. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviço, portanto, conforme eu tinha falado, 152.391, desdobrando quanto que é isso, crescimento de 0,6%, destacando atividade administrativa e serviços complementares, com 38.782, saúde, humana e serviços sociais, 22.372, educação, 21.837. A construção registrou saldo positivo, com aumento de 38.306, 1,3% de crescimento. Destaques para obra de infraestrutura, 15.316, e construção de edifícios, 13.330. O terceiro maior gerador de postos de trabalho foi a indústria, um saldo de 28.336, crescimento de 0,3%. Destacando abate e fabricação de produtos de carne, 5.113, processamento industrial do fumo, 2.875, fabricação de biocombustíveis, 2.613. Comércio também tem um saldo positivo, com aumento de 27.267 postos, com um crescimento de 0,2%. O maior destaque, comércio varejista, 11.991, comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, 11.991. Como eu disse, a agropecuária registrou um saldo negativo de 8.096, uma diminuição de 1%, resultado impulsionado pela desmobilização do cultivo de maçã, 7.098 mil, de soja, 5.048, cultivo de laranja, 4.810. Um ponto positivo na agropecuária, temos cultivo de alho, cresceu de 2.384, cultivo de café, 1.220. Os dados da Federação das 24, conforme falei, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São Paulo, 67.876, Minas, 38.845, Rio, 23.914, com desempenho negativo para Alagoas, menor, 5.243, Mato Grosso, menor, 1.716, Sergipe, menor, 338. Levando em conta aí a variação relativa, os principais resultados são Acre, 0,92% de crescimento, Roraima, 0,88%, Piauí, 0,86%. Dos grupos populacionais, saldo positivo para mulheres, 132.477, para homens, 95.731. O saldo de 165.785 postos para a população menor de 24 anos, ou seja, 72,6% do saldo de março foi pessoas com até 24 anos de idade. Nível médio, 183.037, seguidos por nível superior, 23.265. Saldo positivo para pardos, 142.228, brancos, 108.663, pretos, 33.123, amarelos, 883. Saldo negativo para pessoas indígenas, menos 3.382. Brasileiros e naturalizados, 224.376, estrangeiros, totalizando um saldo de 3.972. Remuneração, salário médio real de admissão, março de 26, R$ 2.350,83, uma redução em relação a fevereiro, que foi de R$ 2.368,33, variação negativa de 0,7%, ou seja, R$ 17,50. Comparação com o mesmo mês do ano anterior, O que desconta a mudança decorrente da sazonalidade, no mês, o aumento foi de R$ 41,80, ou seja, um crescimento de 1,8%. Trabalhadores típicos, salário de real de admissão foi de R$ 2.397,89, ou seja, 2% mais elevado que o valor médio. Enquanto para os trabalhadores não típicos, foi de R$ 2.019,09, 14,1% menor que o valor médio. Que foi que puxa lá o médio para baixo, né, Paulo? Principais resultados para o acumulado 26, lá de janeiro a março, um saldo, como eu já disse, de R$ 613.373 para o setor de atividade. No acumulado do quarto ano, ou seja, os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com saldo de R$ 338.299, crescimento de 1,6%, destaque para atividades de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com R$ 146.068. E administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais, com R$ 142.038. A construção gerou 120.547 formais de trabalho, com elevação maiores na construção de edifícios, 49.582, e obras de infraestrutura, 38.447. A indústria apresenta um saldo de 115.310, com destaque para o processamento industrial do fumo, 10.370, fabricação de produtos alimentícios, 10.126, fabricação de veículos automotores, rebotes, carrocerias, 8.690. A agropecuária também apresenta saldo positivo, de 14.752 postos de trabalho, com destaque para o cultivo de maçã, 7.967, cultivo de soja, 5.441, cultivo de alho, 3.818. Comércio registra um saldo negativo, 19.525, postos formais de trabalho. Destaque no acumulado são comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, crescimento de 5.094. Comércio de varejo por atacado de veículos automotores, crescimento de 3.117. Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja, 2.710. Contudo, com impacto negativo em comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com uma queda de 30.259. Comércio varejista de calçados e artigos de viagens, diminuição de 10.000. 593. Esses empregos estão sendo recuperados a partir de fevereiro, relativamente, uma hora isso aí, essa curva se inverte de novo. A jornada da federação com maior saldo no acumulado 26, São Paulo, 183.054, Minas Gerais, 70.625, Santa Catarina, 59.396. Os estados com menor saldo no acumulado de 2026 são Rio Grande do Norte, um saldo positivo de 362, Paraíba, um decréscimo de 41 e Alagoas, um decréscimo de 10.774. Em termos relativos, os estados da federação com maior variação no acumulado do ano foram Goiás, 2,33, Mato Grosso, 2,27, Santa Catarina, 2,26. Como prometi falar do Caged, só lembrar que, aliás, da RAIS, que o ano que, mês que vem nós vamos apresentar a vocês, a RAIS de 25, nós, dos 7 milhões e 200 mil novos pós-trabalhos, né, no período dos 3 anos, 23, 24, 25, né, somado o ano inteiro, né?
O Caged agora desse período.
Mais a soma do Caged desse trimestre. Né? Então, assim, o total de 7 milhões e 200 mil. Significa, né, 7 milhões e 200 mil, desconta aí os 5 milhões e 21 mil, é isso? Descontando 5 milhões e 21 mil, o restante complementa com servidores públicos. 2.162.339. 7.200.000. Está redondo isso?
Não,
ou tem que
é 7.183.525, já que vocês fizeram o número.
Exato.
É, 23, perfeito. 24, 25 e mais o primeiro trimestre de 2026. Ó, 7.183.525, dos quais 5.021.186 são os nossos seletistas do CAGED.
Oi?
Perdão, vou repetir porque tem os colegas acompanhando lá à distância e eu não liguei o microfone. Se a gente somar os três anos RAIS, 23, 24 e 25, nós vamos ter mais o primeiro trimestre de 2026, terão sido gerados 7.183.525 empregos formais, dos quais 5.021.186 seletistas, que é o que a gente normalmente divulga pelo CAGED, e 2.162.339 no setor público. A chamada que vocês venham conversar com a gente sobre esses números de 2025, que a gente vai divulgar provavelmente quinta-feira.
2.162.339.
7.183.525, é isso? Ok? Perguntas, questões, comentários, estou liberado.
Ministro, pode perguntar aqui. Thiago Rezende, da TV Globo. Primeiro, eu queria entender em relação a março, o que explica ter aumentado tanto em relação a março do ano passado. E outra pergunta é em relação ao pacote do governo de medidas para reduzir o endividamento. O FGTS deve mesmo ser liberado? Qual o valor? E como se dará essa liberação para reduzir os endividados?
Tiago, vamos fazer um acordo, a gente fala de CAGED e tal, depois, se tiver questões, de... pode ser? Veja, a março do ano passado foram 79.994. Lembra, mês passado, que fevereiro, que nós fizemos uma comparação de fevereiro de 26 com fevereiro de 25, e alertávamos em relação a março de 26 versus março de 25?
Carnaval.
Carnaval, perfeitamente. O ano passado, o número de fevereiro foi maior do que o fevereiro deste ano, e março, então, mesmo ano passado, nós falávamos que, provavelmente, contratações parte de março teria sido antecipada para fevereiro, dada a característica dos dias úteis do mês. E alertava que esse ano seria diferente, né? Que muito provavelmente as condições de março ficariam para março mesmo em relação a fevereiro. Então, que seria essa adequação aqui. Acredito que tenha sido isso, né? Agora, o que se olha, se a gente olha comparação do trimestre deste ano, comparação do trimestre do ano passado, nós temos, o ano passado, no primeiro trimestre, 675.119, e esse ano, 613.373. Talvez esse indicador seja mais adequado do que a comparação de março para março, sinalizando, né, confirmando que nós estamos falando, na verdade, desde 24, que entraríamos 25 num processo de decréscimo, ou seja, diminuição da velocidade do crescimento, em relação 25 para 24 e de 26 para 25. Então, se é, é, o cupom está reunido, é isso?
Tá.
Decide quando? Esse alô, Galípolo, alô, Banco Central, por favor, reduza mais um pouquinho. É, o juros está muito alto e isso interfere nesse ritmo aqui. Acho que isso é a confirmação disso. Essa é a explicação do Thiago. Alguém mais? Aí eu não vou voltar para a Caged. Quem queira falar de Caged é agora. Satisfeitos? Bem, em relação às condições das medidas relacionadas ao momento, olhando a repercussão da guerra assassina e responsável, criminosa, que acontece no globo e que repercute no mundo, repercute aqui. Tem repercutido seriamente no preço de combustíveis, isso provoca mudança de humor, especialmente impacto inflacionário, enfim, e tem um processo de endividamento. Queria só lembrar a todos nós, que muita gente ouvia, andei lendo, ouvindo, enfim, que há um endividamento que o governo Lula provoca, tá? Eu queria que deste uma olhada nos dados de endividamento de 21, 22, especialmente 22, na transição, qual era a situação de endividamento no país. Para lembrar que isso é um problema que vem se arrastando, não é um problema novo. O que nós estamos, né, teve o desenrola número 1, é que desceu um pouquinho, depois voltou para o mesmo patamar, e nós, o presidente Lula, encomendou do conjunto das áreas de governo que pensasse um conjunto de medidas que propiciasse a condição, até porque nós precisamos, para a economia continuar mantendo os empregos, nem tão crescendo assim, está crescendo também, mas mantém crescimento e manter a manutenção dos empregos, é preciso que as atividades econômicas estejam colocada aí, né, certo? Continua segurando. Né? Tem todo o esforço que o governo fez ao longo desses 3 anos de abrir novos mercados, isso segurou bem, né, amenizou bem o impacto dos tarifaços do governo nos Estados Unidos. Enfim, as várias questões aí que vocês acompanham, assim como eu. E nesse momento nós estamos debruçados, consolidando as medidas. O presidente Lula fará referência no seu pronunciamento de amanhã e anunciará as medidas na semana seguinte, talvez na própria segunda-feira ou na sequência, a depender ali da amarração das últimos detalhes que o presidente Lula quer, ao anunciar que as medidas tenham efetividade, ou seja, as agências, né, os entes do governo, Banco do Brasil, Caixa, as várias engrenagens, ela esteja plenamente em funcionamento a partir do anúncio, não tem que ficar adequando, aguardando uma medida, um decreto, uma medida legislativa, coisa parecida. Se estiver pronto segunda-feira, será segunda-feira, senão é possível que mude, inclusive aguardando, como diz o presidente Lula, ao apertar o botão, as coisas têm que passar a funcionar. Pode falar assim, vá na Caixa, a Caixa não está preparada para receber e dar sequência, enfim. Então, vocês têm ajustes de detalhes aqui com todas as instâncias participando ativamente desse processo. Então, só tem essa dependência. Os mais, as decisões estão respaldadas pelos presidentes, que eu não vou dar detalhes a vocês, claro, tá certo, se é o presidente que vai dar, né, vocês há de compreender. Mas ela tem dois momentos. O momento de cuidar do endividamento, e não é somente de pessoas físicas, das famílias, mas também de empresas, segmentos de empresas que terão também a possibilidade de fazer os seus ajustes de endividamento para voltar a ter condições de crédito para produzir, continuar a produção, assim como as famílias procurar adquirir a condição de ter crédito para continuar tocando a sua vida. E um segundo momento, anúncio de possibilidade de crédito para investimento. Aí esse crédito provavelmente vai ter caminhões, vai ter ônibus, vai ter taxista, vai ter outros, mas é recursos para investir no seu bem. O taxista para eventualmente renovar sua frota, enfim, como já houve outros momentos aqui. Será crédito da natureza de investimento com juros, né, colocado em condições. Isso é tudo.
E FGTS?
O FGTS entrará compondo esse processo nos correntistas, tão diretamente aos correntistas, não é, o uso do FGTS para, né, assim, família, trabalhador de uma renda até 5 salários mínimos e que esteja endividado, ele poderá usar parcialmente o fundo de garantia para quitação de dívida.
Parcialmente, quanto é
isso? No máximo 20%. É isso?
Ministro, e como garantir que esse recurso vai ser usado para pagar a dívida? O que a gente tem escutado é que seria transferido direto do
Não.
fundo da Caixa para o banco que tem a dívida?
Exatamente. A Caixa vai liberar o recurso na medida que um trabalhador for de uma instituição devedora, fez o seu pacto lá e a instituição que deu esse crédito a esse trabalhador, faça o ajuste de desconto e a partir desse ajuste de desconto, qual é o saldo devedor e a Caixa faz a transferência liquidando essa dívida. Mediante autorização do trabalhador, evidentemente.
Mas aí resolveria banco com banco, né? Não teria, passaria.
É carimbado para o pagamento da dívida.
A transferência de um banco só.
Isso, isso.
Só para ficar claro, então, a Caixa libera o recurso do FGTS depois de calculado o abatimento desse desconto e aí transfere esse recurso do FGTS direto para o banco mediante a autorização do trabalhador.
Perfeito.
E se tiver mais de uma dívida aí, faz também o mesmo...
Ele pode juntar as duas dívidas, tá certo?
Mas mesmo sendo em bancos diferentes, aí a Caixa, supondo, libera uma parte do FGTS para o Santander, a outra parte para o Banco do Brasil...
Eles têm, seguramente, esses detalhes é que eles estão ajustando como compatibilizar para a hora que anunciar poder rodar.
E vocês vão exigir algum tipo de mínimo, de além dos 20% do FGTS que a pessoa endividada tem, mas o desconto, o perdão da dívida, vocês têm alguma ideia? O ministro chegou a falar até 90%. Vocês vão exigir algum tipo de desconto, algum percentual de padrão?
Pressupõe que a entidade que tenha o crédito, ela faça uma negociação com o trabalhador encaixado no mínimo exigido. Né, que vai... A variação depende da natureza do crédito, tá certo? Pode ter crédito, pode chegar a 90%, pode ter crédito seja a partir de 40%, é isso? 40%, né? É o mínimo de 40%. Abaixo disso, não estará autorizado.
Mínimo de desconto de 40%.
Perfeito. Só uma dúvida, ministro. Quando a gente fala desse desconto, a gente está falando da modalidade em que eu vou renegociar e parcelar e pagar. É diferente do FGTS? Ou eu posso renegociar pegando desconto de 90%, e aí o FGTS vem e cobre os 10% que eu estava devendo ainda, ou são coisas separadas, isso que eu não estou entendendo?
Aqui você tem, assim, quem tem o crédito do FGTS talvez seja um pouquinho diferente dos demais, né, Chico? Porque ele tem o crédito para dar. Vamos imaginar, um trabalhador que tem uma dívida, mas ele não é correntista do FGTS. Ele vai fazer a sua negociação, vamos imaginar que reduz lá em 60% a dívida. Vamos imaginar que ele tivesse 10 mil reais de dívida, reduziu para 4 mil reais, desconto de 60%. Esses 4 mil reais ele vai parcelar em X parcelas. No caso do fundo de garantia, não seria parcelado, ele é quitado. Porque o trabalhador, para que ele vai ainda pagar um vírgula alguma coisa de juros, se ele pode quitar de uma vez a custo zero, entendeu? Perfeito. Perfeito.
Eu não entendi a sua explicação em relação à pergunta da colega Simone, desse desconto limitado de até 40%. O senhor poderia falar novamente?
Ele tem uma dívida de 10. No caso do mínimo, é no mínimo de 40% de desconto dessa dívida. Para ter... Para alcançar a possibilidade do incentivo. Então, o banco, o instituidor, o garantidor lá, o que tem o crédito, ele tem que dar um desconto do mínimo 40%. Então, a taxa é parte de no mínimo 40%. Pode chegar a 90%, dependendo da característica da dívida.
Tá, só para ver se eu entendi. Então, esse desconto na renegociação vai variar entre 40% a 90% para a instituição estar habilitada a participar do desenrolo do desconto zero.
Perfeito.
E aí, eu só não entendi em relação a esse crédito para investimentos que o senhor mencionou, que seria numa segunda etapa do desenrolo 2.0. Seria ainda dentro do desenrolo 2.0 ou seria uma outra iniciativa?
Não, é uma outra iniciativa. Tem dois, três momentos. É o momento do endividamento, um cuidado do endividamento, para não haver essa confusão de misturar os assuntos. Terá um novo anúncios de crédito fomentar o desenvolvimento da economia. Né? Então, você tem segmentos. Né? Os taxistas, há muito tempo, pedem uma linha para a renovação da sua frota. Né? Bom tempo eles vêm pedindo isso e nesse momento terá. Mas teve já em relação a caminhões, que a indústria de caminhões está praticamente parando, caminhão e ônibus, teve um volume aí de recursos destinado, isso ele praticamente esgotou a sua totalidade, então terá um novo momento de possibilidade de alguns segmentos de ter recursos para isso. E táxi vai entrar nele. Mas está sendo ainda terminada a sua construção, sob o comando do ministro, nosso querido Durgan, que está coordenando esse processo, ministro da Fazenda, junto com a Casa Civil, e nós somos participantes do processo, nós, Caixa, Banco do Brasil, enfim, os demais bancos, BNDES, enfim, Companhia Limitada. Então terá um segundo momento de anúncio de crédito para investimento.
Mas, só para falar, é uma coisa totalmente
separado,
diferente do desenrola.
Por isso que vai ser em outro momento, não vai ser junto.
Tá
ministro, bom. Boa tarde. Uma dúvida, por gentileza. No âmbito dessa regra de 5 salários mínimos, do trabalhador com até 5 salários mínimos para usar até 20% do fundo para quitar a dívida, já existe uma estimativa de impacto do Ministério de quanto do fundo vai ser utilizado?
O cálculo é que deve chegar à ordem de 4,5 bilhões.
Isso em quanto tempo, ministro?
No período que for, os próximos 3 meses, né? Período que for operacionalizado esse processo.
E se a dívida for maior do que o mínimo de 20%, o FGTS quita aqueles 20% que ele tem na conta apenas. E ele continua endividado com o resto.
Veja, ele vai ter que, por isso a necessidade de qual negociação de fazer da negociação para quitar. Né? Então, o banco tem interesse em recuperar a parte da dívida, vai ter que fazer uma negociação que busque ajustar esse patamar que ele tem de crédito.
Ministro, queria só uma avaliação sua mais ampla no sentido de por que o governo teve que fazer isso, por que a população não conseguiu se manter adimplente, né? Depois o desenrola.
Não, veja, aí é muito complicado você chegar nesse tipo de detalhe, né, Thiago? Você tem várias variantes aí colocadas nesse processo. E muita gente fala do problema das BETs. Então, as BETs também serão tratadas de alguma forma. Espero que tenha sensibilidade do Congresso para entrarmos também aqui condicionantes em relação às BETs. Quem aderir a esse alívio nas dívidas, ele terá que abrir mão de, no período, não fazer absolutamente nenhuma aposta nos famosos joguinhos aí, tá certo? É preciso que a gente entre também com um debate forte de educação financeira. É preciso que as instituições financeiras trabalhem esse processo de educação financeira, chamar atenção para que a gente não entre numa roda que alivia e volta, alivia e volta. É preciso que a gente também adote a mudança de padrão de comportamento em relação ao endividamento. Agora, nós precisamos reconhecer que o impacto da guerra ele trouxe uma carga pesada e que acabou provocando que o Banco Central não tivesse as condições, na visão deles, adequada para entrar num processo de redução de juros. Isso pesou na administração das dívidas, não só das famílias, mas das empresas, levando um processo de inadimplência. Nós precisamos que a economia esteja adimplente para que as coisas continuem acontecendo e a gente tenha condições de reagir, de proteger a economia brasileira e suas famílias das consequências das guerras que acontecem no mundo. Isso está impactando na vida das pessoas, na vida da economia, na vida das empresas, e esse é um esforço de governo no sentido de colaborar para que a gente aproveite esse momento para fazer um freio de arrumação nas nossas vidas, na vida das empresas, dos investimentos, assim, e, acima de tudo, garantir a economia aquecida.
Ministro, só para ficar claro, o impacto de 4,5 bilhões é a previsão que o governo tem dos recursos que vão sair do FGTS para quitar essas dívidas por meio do desenrolo.
Perfeito.
E isso representa quanto, assim, para ter uma ideia de grandeza do saldo geral?
Ah, do saldo geral é menor impacto. Você tem os demais possibilidade maior do que esse relacionado ao fundo.
Mas, tipo, percentualmente, esses 4,5 bi é muito pouco, médio?
Das dívidas? Não, está falando da dívida.
Isso. Não, do FGTS.
Ah, isso aí. O patrimônio do FGTS?
Isso.
500 e... bilhões. 500 e... Precisava ver. Podemos ver o dado exatamente para vocês, para não falar no chutômetro. É mais de 500 bilhões de patrimônio. Ou seja, não tem absolutamente nenhum risco aqui de sustentabilidade, de manutenção da atividade do fundo em relação aos os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, empreendimento de investimento na saúde dos municípios, obra de infraestrutura que o fundo financia. E, acima de tudo, a sua obrigação de cumprir com o direito dos trabalhadores quando de rescisão, quando doença grave, ou, eventualmente, os problemas que acontecem das intempéries da natureza, do que o fundo tem que socorrer, nada disso será atingido.
Ministro, esse desconto mínimo de 40% já foi acordado com as instituições financeiras ou ainda está em negociação?
O ministro Durigandes garante que isso está acordado com o sistema financeiro.
Não, ministro, outra dúvida aqui. É até 20% do saldo que eu tenho, que a pessoa tem no FGTS. O saldo atual, né?
Tem um limite, né, Chico? Tá bem, 20% do total? É dos 20%.
Eu fiquei na dúvida.
Os 20% do fundo garantido pode acessar?
É do saldo dele.
O saldo dele disponível.
O saldo disponível.
O saldo disponível.
O saldo disponível dele.
Isso, por exemplo, se eu tenho antecipação de saque aniversário e tudo mais, aí isso tira e aí eu vou pegar o...
Essa parte do saldo aniversário já está comprometido.
Já está comprometido. Aí eu pego o disponível e 20%. Fechado. Obrigado.
Ok? Obrigado. Até a semana que vem.